Mensagem de boas festas do diretor da Rádio Soberania, Lino Vinhal.
Bom Natal a todos os nossos ouvintes, a toda a região da Águeda e Aveiro, a todo este litoral centro, que é o nosso espaço, e é um dos espaços de maior, aproveito para dizer, de maior capacidade produtiva do nosso país. País que, como se sabe, voltou a diminuir pelo segundo ano consecutivo em termos de per capita, PIB per capita, ou seja, o nível de produção por pessoa voltou a diminuir em 2022, já tinha diminuído em 2021, e situa-se hoje numa média de 2/3 da média europeia. Portanto, hoje, Portugal, por pessoa, produz 2/3 da média de produção do cidadão europeu. Bom, mas a gente não está aqui para falar disso, a gente está aqui para recordar que era tal, que, embora não seja preciso recordar muito, porque como eu percebi, por exemplo, o movimento do TI2, e em várias partes do território da região, é de que o Natal está bem vivo nas pessoas, as pessoas andam afamadas, as pessoas há uma ideia que andam mais apressadas, como é natural, com as estradas cheias de carros, e eu aproveito para chamar a atenção para isso, há uma intensidade de tráfego muito, muito grande, para não estragar o Natal aos próprios nem aos outros, não façamos do Natal uma oportunidade de pouco cuidado, que se pode refletir negativamente na vida das próprias pessoas. O Natal é para a gente o saborear, é para a gente o aproveitar, para a gente o viver com mais família, com mais carinho, com mais ternura, com mais entrega. E não apenas isso. Eu queria aproveitar, já que a Rádio me dá esta oportunidade, de referir é que o Natal, dizer que o Natal é mais amor, é mais solidariedade, é mais isto, é mais aquilo, eu confesso que 70 anos depois de ter nascido, e já passa dos 70, eu começo a ficar cansado de ouvir sempre a mesma coisa e não ver grandes passos em frente. Onde eu vejo passos em frente é numa maior unidade familiar, mais entrega dentro da família, sobretudo aos jovens, e isso é importante, mas não chega. Isso prova que o Natal é insuficiente. E para não estar aqui a evitar a prosa em vão, eu gostaria de vos contar uma história que ainda se passou hoje comigo, alta madrugada. Eu todos tenho, há muitos anos, apanhei o hábito, de fazer uma caminhada por volta das 5 da manhã, 5 e meia, na terra onde estiver. Dormi em Águeda, faço em Águeda. Dormi em Aveiro, faço em Aveiro. Dormi em Coimbra. Como eu sou assim uma espécie de vagabundo e cidadão ambulante, trago sempre no carro, digamos, roupa adequada para poder fazer isso. Fiz esta noite, estou-me a referir a Coimbra, e às 5:15 passou-se isto. Eu passo debaixo da ponta sul de Coimbra, estava a chuviscar, mas não muito, e costumam ficar ali uns sem-abrigo. Dois ou três homens que costumam estar ali, tem ali uma tendazita que improvisa, e ali ao pé da Rodoviária Nacional, mesmo atrás do McDonald's, eles pernoitam lá. Esta madrugada dei conta que uma senhora viu-me passar e estava lá também deitada, perto deles, não com eles, mas perto deles, uma senhora, uma rapariga ainda nova, que viu-me passar àquela hora, aqui na escura, e diz: o que o senhor quer? O que o senhor anda a fazer? Manifestamente assustada. Eu tentei serenar a senhora, mas não se assuste. Continuo a dormir, esteja descansado, ando a dar aqui a minha volta. Mas você o que eu quero? Eu não quero nada. Eu só quero que o senhor continue a dormir e eu continuar a dar a minha volta. Não tenho problemas com isso. Eu dou aqui uma volta todos os dias, se não é por aqui, é por perto. Tudo bem. E fui. Continuei a minha caminhada e a senhora lá ficou. Não sei se ficou mais tranquilo ou não, mas eu presumo que sim. Passado cerca de uma hora, voltei, porque eu tinha acabado de sair do carro, voltei para o pé do meu carro e voltei a passar ao pé do senhor. Eu sei lá, senhor. Você não faz mal, pois não? Não, meu senhor, nem faz mal, nem ninguém faz mal. O senhor já tem mal que chegue para estar aí. Olha, e você vem todos os dias para aqui? Não, meu senhor, eu todos os dias dou a volta, mas não venho sempre para o mesmo sítio, de onde calha, para evitar também a rotina. Mas porquê pergunta por isso? Ai, se você passasse aqui amanhã, mas porquê que é que eu passo aqui amanhã? Olha, deixe-me falar à vontade. eu já não vejo o meu filho que está numa instituição há 3 anos. Já não vejo o meu filho há 3 anos. E ele pede muito, que de vez em quando eu telefono para lá e deixo-me falar com ele, pede muito para eu visitar. Eu queria que eu lá fosse. E eu queria lá ir este ano, mas eu não queria ir sem levar nada. O senhor não me arranjava metade de um bolo rei, nem que seja rígido, para levar o meu filho a lembrar que é de Natal. Ponto final aqui. A conversa que seguiu não vem agora para o caso, mas fiquei chocado. Porque hoje é vésperas de Natal, e para mim o Natal é olhar para isto, não é apenas aquela cantilena de mais amor, mais fraternidade, mais isto, mais aquilo. O Natal, como muitas outras coisas, precisa de ações concretas. E enquanto nós tivermos uma senhora que me pareceu relativamente nova, mulher de 20 e tal anos, quando muito 40, a pedir meio bolo bolorento, ela falou meio bolorento, mas falou em mené, que seja duro, para poder levar ao filho e dizer ao filho que gosta dele e levar-lhe alguma coisa de Natal, uma senhora que é sem abrigo, que estava a dormir na rua, debaixo da ponta de Coimbra, isto não significa Natal. Isto significa exatamente o contrário. Significa não Natal. E eu gostaria de partilhar com os nossos ouvintes esta reflexão, só para dizer de que o Natal, se desprovido destes gestos cívicos de cada um de nós, não faz nenhum sentido. E é por aqui que eu, por exemplo, e não quero criticar ninguém, nem critico, mas acho curta a ação da própria Igreja, que eu gostaria de ter estendido este espírito missionário, de passar, nem que seja para deixar o tal meio bolo duro do Natal, para que todas as mães ou todos os pais pudessem fazer desse meio bolo o pretexto para levarem aos seus filhos. Eles foram provavelmente retirados por qualquer motivo, ou por motivos de saúde, ou por motivos de fraco acompanhamento dos pais. O Natal é isto. O Natal não é apenas as grandes entradas. O Natal não é apenas dar Chanel número 5 a todas as nossas pessoas que nós gostamos, a senhora, mas também há Chanel, pois, agora aproveito para dizer que é mais Chanel para homens, não só para mulheres. O Natal são estas ações concretas. Segunda reflexão, permitam que parte isto. Entrevistei ontem o presidente do Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa contra o Câncer. Quis fazer uma, que é, como sabe, a vida do rastreio, da luta contra o cancro, tem desenvolvido uma ação extraordinária, nomeadamente no campo da prevenção do cancro da mama, que é hoje muito menos agressivo, mas apesar de tudo mortífero, em algumas situações, mas é hoje muito menos agressivo do que há alguns anos. Que há alguns anos cancro na mama, como outros cancros, significava morte. Hoje não é necessariamente assim, exatamente porque, através dos rastreios do núcleo da Liga Portuguesa contra o Cancro, a detecção do mal é muito mais cedo e daí parte-se para o tratamento hospitalar e há hoje, digamos, uma recuperação e um prolongamento e há pessoas que mesmo sem perder o cancro vivem o resto da vida e muitos anos, porque há um nítido avanço nesse sentido. E eu perguntei ao Dr. Vítor Rodrigues, que é o presidente da Liga, de que é que vivia. Com certeza viveria de dinheiros públicos, e ele diz: olha, não, lamento dizer que não. É óbvio que nós temos algumas colaborações, mas é uma colaboração minúscula. A gente diz é da colaboração privada. O que é? Mas o vosso orçamento é grande, eu sei que é um orçamento é grande. Falei-lhes no orçamento, que eu tinha estudado a matéria, e ele diz: pois é grande, mas as nossas grandes fontes de receita é o Peditório Nacional, que se faz uma vez por ano na rua. E é ali em maio, junho, quando se preenche o IRS, é possível ao contribuinte fiscal dedicar uma pequena parte do que tem a pagar ao Estado a instituições de solidariedade social. Está lá uma cruzinha e nós também estamos nessa cruzinha, a Liga está lá, e as pessoas em número crescente de ano para ano têm escolhido a Liga e isso tem-nos dado muito jeito. Portanto, com o peditório e com esta consignação da receita fiscal da parte do IRS, nós temos vivido melhor e temos desenvolvido mais rápido. Eu fiquei com aquilo, foi relativamente surpresa para mim, e hoje relacionei isso com a tal mulher-abrigo que dorme debaixo da Ponta Rude e que pediu o seu colega de ir lá passar outro dia para levar-me em bolo, para ela poder servir de pretexto e ir visitar o filho, levando ao filho meio bolo dado pela mãe. Porque, com certeza que a instituição que vai dar bolo rei ao filho, aí outras crianças que lá estejam, mas é diferente o bolo rei levado pela mãe, o bolo rei rijo levado pela mãe, é mais paladar, é mais gostoso, é mais saboroso do que o bolo rei dado pela instituição, e sem que isto seja qualquer reprovação para a instituição. Não se trata disso. E fiquei a pensar no peditório da Liga. Fiquei a pensar no gesto de pôr a cruz na consignação do pagamento para quem diz à Liga Portuguesa para o Canto, que diz a outra instituição qualquer. Olha, cá em Águeda há muitas delas. A Santa Casa da Misericórdia de Águeda, porteiros do Artur Adede, há aí muitas instituições em que a gente pode dedicar um pouquinho da nossa dádiva, aquilo que a gente paga ao Estado, e que se entregar a estas instituições, nós sabemos que vai ser bem aplicado. E se nós o mandarmos todos para o Estado, uma coisa a gente não sabe o que é que lhe é feito, mas uma coisa a gente sabe, é que nem todo é bem aplicado. E não vamos ter medo, ninguém conta comigo para ter medo de dizer estas coisas. Nem todo é bem aplicado. Nós sabemos que o Estado é um gestor dos dinheiros públicos. Portanto, três gestos. O tal bolo Lourento, o tal meio bolo rei duro. Um gesto tão gratuito, a gente deita tanta coisa fora. O tal cruzinha para consignar o rendimento fiscal. O tal peditório mudando de passeio em vez de a gente virar a cara para o lado, na altura do peditório nacional da Liga. A gente muda de passeio para não ter que tirar os 25 tostões. Eu sei que não há 25 tostões hoje, mas quando estou a falar mesmo os 25 tostões, eu estou a falar no euro, estou a falar em 2 horas, estou a falar em pequenas quantidades. A gente às vezes muda de passeio para evitar dar isto. E são gestos cívicos que fazem e mudam tanta coisa. Mudam tanta coisa. A prevenção de hoje do cancro tem uma dimensão que não tinha há 10, 15, 20 anos, exatamente por aqueles que deram e eventualmente eu não dei. E outros iguais a mim não deram. São gestos simples. É este despertar do sentimento cívico, deste sentido de responsabilidade social, que o Natal faz sentido. Portanto, eu aproveito para contar estas duas histórias verdadeiras, a tentar sensibilizar os ouvintes. Não mude passeio quando encontrar uma instituição social credível em quem acredite, que esteja a pedir, dê-lhe lá os tais 25 tostões. Quando for preencher a sua declaração do IRS, ponha a cruzinha. Se não for para a delegação, que seja para a Cáritas. Se não for para isto, que seja para a Misericórdia de Águeda. Que seja para os roteiros. Que seja para uma instituição de solidariedade. Fazem dela claramente melhor uso desse dinheiro do que faz o Estado. Natal, assim, faz sentido. O outro Natal, o Natal da pujança e da ostentação, o Criador que me desculpe, não faz sentido nenhum. Um grande abraço e bom Natal aos ouvintes da Rádio Soberania e da Rádio Tarelo.